Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim do programa, tenham vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e tornou-se as primícias dos que estão dormindo. Assim escrevia o apóstolo Paulo há 19 séculos atrás, que sentido terá para um mundo caótico neste tempo de Páscoa esta verdade do cristianismo? Aquele poder onipotente que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos será um dia exercido para trazer paz e saúde e vida a esta humanidade sofredora? Francisco e Ernesto estão aqui para debaterem convosco estas questões no seu habitual espírito de tolerância e boa vontade para com todos. Esta transmissão da Aurora Bíblica é levada até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Francisco. Já pensou que se aquele poder que realiza milagres não tivesse sido usado para ressuscitar Jesus dentre os mortos, os poderes do mal teriam, neste momento, obtido uma vitória retumbante, tal como parece estar agora a acontecer?
Ernesto, estou contente por você ter usado a palavra parece, pois na realidade eles não estão a obter tal vitória. A verdade é que Deus continua senhor desse poder de realizar milagres e não tardará a usá-lo para benefício da humanidade. Nunca houve um tempo na história humana em que a ressurreição de Jesus se tenha revestido de um significado tão profundo para os que estudam o seu verdadeiro sentido. Ernesto, você acredita que Deus ainda tem poder para operar milagres?
Com certeza. Mas garantir-nos já a Bíblia que Deus se servirá desse poder de operar milagres para pôr fim ao sofrimento humano e à morte?
Sim, Ernesto. E essa é a mensagem da Bíblia que hoje nos é destinada. A ressurreição de Jesus de entre os mortos é disso a melhor garantia que Deus nos poderia oferecer. Efetivamente, a ressurreição de Jesus foi apenas o início de toda uma série de milagres que nos permitirão ver restauradas por esse mundo fora a felicidade e a perfeição idênicas. E a humanidade é restaurada para a vida sobre a terra e gozará finalmente de paz, prosperidade e saúde por todo o sempre.
Francisco, mas estará isso tudo na Bíblia?
Sim, Ernesto. Repetidas vezes nos dá a Bíblia garantias disso. Vejamos o capítulo 15 da primeira dos Coríntios, em que o apóstolo põe em destaque a importância da ressurreição de Jesus, associando-se com essa verdade. E isso é tão importante, dizia ele, que se Cristo não ressuscitou, então, nesse caso, todos os que adormeceram em Cristo terão perecido para sempre.
O que quer dizer isso?
Precisamente o que palavras exprimem. Por exemplo, que significa perecer.
Segundo o dicionário, quer dizer ser destruído ou desaparecer da existência.
É certo, e naturalmente era o que o apóstolo pretendia exprimir, pois logo acrescenta que se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida presente, seríamos as mais miseráveis das criaturas.
Quer dizer que, para ser autêntica, a esperança dos cristãos deverá incluir também a ressurreição dos mortos, não é?
De certo. Um dos fundamentos da religião cristã é a esperança na ressurreição. E é só a partir dela que poderemos compreender a razão porque Deus permite tanto sofrimento nos dias de hoje. Todos os que vão morrendo serão um dia restaurados para a vida e a prova disso está no facto de Deus ter já ressuscitado a Jesus de entre os mortos. Há para cima de 19 séculos, vejamos.
Francisco, você disse há momentos que a ressurreição de Jesus foi o primeiro de toda uma série de milagres. Que quereria dizer exatamente com isso?
Ernesto, deixemos Paulo responder por nós a essa pergunta. Ainda neste mesmo capítulo, no versículo 20, diz: mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, tornando-se assim as primícias dos que dormem.
O termo primícias, tal como é usado por Paulo, indicará que outros irão ser igualmente ressuscitados dentre os mortos.
Sim, é essa precisamente a ideia. E como pode ver, o milagre da ressurreição de Jesus constituiu apenas o começo de uma série de milagres.
Mas não será demasiado longo o intervalo entre estes milagres todos?
Não, não é. Sobretudo se pensarmos no que Deus tem vindo a fazer desde que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos.
Bem, não parece que ele tenha estado realmente a fazer grandes coisas no mundo hoje.
Iríamos ficar muito surpreendidos se soubéssemos tudo o que Deus está agora a fazer em benefício dos povos. Os teus caminhos estão escondidos do mundo, mas ele continua mesmo assim marchando para a vitória final. Entretanto, voltemos ao capítulo 15 da primeira dos Coríntios. E notemos como o apóstolo traça a sequência dos milagres divinos em prol da humanidade. Sugiro que nos leia os versículos 21 e 22, por favor.
O versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E no versículo 22 lê-se: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Francisco, deveremos concluir daqui que a obra restauradora de Cristo se destina a atingir todos quantos sofreram os efeitos da queda do nosso Pai Adão?
Sim, sem dúvida. É isso claramente o que o apóstolo nos está dizendo.
Bem, seria formidável verificar qualquer evidência disso. Mas, para já, tudo o que o mundo tem acontecido até agora tem sido o pecado, a doença, o sofrimento, a morte. Não posso esquecer que Jesus foi ressuscitado entre os mortos já quase há 2000 anos. E, apesar disso, nada aconteceu. Desde então, que nos dê grandes esperanças que venham revitalizar este nosso mundo sofredor e moribundo em que vivemos. Pelo menos tal não parece evidente para a maioria das pessoas. Mas você insiste em que Deus está prestes a salvar o mundo por meio de um milagre. E eu acredito que assim seja. Mas por que não começou ele a atuar logo após ter ressuscitado Jesus dentre os mortos? Não só a humanidade em geral tem sido privada de receber quaisquer favores divinos em sequência da ressurreição de Jesus, mas até os seus próprios seguidores, eles mesmos, não têm muito que mostrar, a não ser perseguição e sofrimento. A Igreja nascente foi perseguida, os cristãos queimados, amarrados a postes como orxotes nos tempos da Idade das Trevas. E agora, o que ainda resta do chamado mundo de Cristo encontra-se, obviamente, na defensiva. E assim vão as coisas, Francisco.
Ernesto, parece que você está a ficar um autêntico pessimista.
Estou e não estou, numa certa medida. Apenas tento expressar o ponto de vista que muitas vezes me tem sido apresentado. Tenho a certeza que a Bíblia deve ter uma resposta para o problema.
De facto tem, Ernesto. E se continuar a leitura do capítulo 15, da primeira aos Coríntios, aí encontrará a devida resposta. Poderia ler-nos, por favor, o versículo 23?
Com certeza. Diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Isto, no meu entender, está a explicar como e quando todos em Cristo irão ser ressuscitados para a vida, conforme li há pouco no versículo 22.
Correto. E repara aí no uso dessa palavra primícias.
Quer dizer que irá continuar a colheita de mais frutos, não é?
Sim, sem dúvida. Mas neste caso o termo inclui a Igreja de Cristo. No capítulo 12 da mesma epístola, Paulo desce a detalhados pormenores para nos mostrar que o título Cristo, termo grego a traduzir em o hebraico Messias, abrange a Igreja à qual se refere Paulo como sendo o corpo de Cristo. Diz ele: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. Em Tiago 1.18 fala-se da Igreja como sendo ela as primícias.
Isso realmente parece muito interessante. Mas diga-me, Francisco, haverá algum significado especial ligado ao termo primícias, além do seu sentido óbvio de ser o primeiro de uma série?
Sim, esta palavra foi tirada do Antigo Testamento. No pacto estabelecido entre Deus e Israel, a lei requeria a oferta para o Senhor dos primeiros frutos de todas as suas colheitas. Em alguns casos mencionava-se até o primeiro das primícias, de modo muito especial.
Será Jesus também o primeiro das primícias?
Certamente, mas no contexto simbólico, todas as primícias eram oferecidas ao Senhor, o que mostra que a totalidade das primícias da nossa era, ou seja, Jesus e a sua Igreja, se apresentam assim como oferenda ao Pai Celeste.
Será essa a explicação para o que a Igreja tem sofrido?
Sim, essa é a explicação. Os discípulos de Jesus devem seguir-lhe os passos pelos caminhos de sofrimento, sendo-lhe fiéis até à morte. Quando se houver completado esta primeira classe de primícias, virão então as bênçãos para toda a humanidade em geral, tal como o apóstolo indica.
Francisco, permita que leia de novo os versículos 22 e 23. Começarei com o versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Isto refere-se, penso eu, à sua segunda vinda, não acha?
É verdade, mas o verdadeiro significado do texto está oculto devido à tradução incorreta da palavra grega parousia, que a Vulgata traduz incorretamente por vinda, quando na realidade devia ser antes presença. Trata-se de uma referência ao inteiro período de 1000 anos da segunda presença de Cristo, durante cujo tempo Cristo reinará a fim de destruir todos os inimigos de Deus e da justiça, acabando finalmente por também ser destruída a própria morte, o último dos inimigos do homem. O inteiro período de 1000 anos da segunda presença de Cristo será uma era de milagres.
Mas que dizer do tempo presente e de todos esses séculos decorridos desde o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos?
A obra de Deus não tem sofrido delongas. A era dos milagres não foi encerrada com a ressurreição de Jesus. Lembremos o milagre de Pentecostes, por exemplo. No decorrer de toda esta longa era cristã, cada um dos fiéis seguidores do Mestre tem sido um milagre vivo da graça divina. Aquele poder de Deus capaz de operar milagres vai ressuscitando dentre os mortos. Todos estes seguidores de Cristo, a quem é concedido o privilégio da primeira ressurreição. Em seguida, são unidos a Cristo na glória celeste. E aquelas bênçãos de vida, granjeadas pela morte de Jesus e garantidas pela sua ressurreição, serão tornadas extensivas a todo o género humano.
E isso, Francisco, acontecerá no decorrer da segunda presença de Cristo, não é verdade?
Com certeza. A primeira manifestação dessa presença consistirá num tempo de grandes tribulações em que os reinos deste mundo serão derrubados em preparação para a vinda do reino de Cristo. Esta é a fase que o mundo tem vindo a atravessar desde 1914, o que significa que se aproxima o tempo em que as benesses de saúde e de vida irão atingir os povos através do reino de Cristo. Os próprios mortos serão despertados para poderem usufruir dessas bênçãos, como claramente nos mostra o livreto, o Plano de Deus. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60. New York. New York. Código postal 10116. USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.